Adicção é o vício, geralmente relacionado ao consumo de drogas ilícitas. Mas a adicção também pode significar qualquer dependência psicológica ou compulsão, tipo jogo, comida, sexo, pornografia, computadores, internet, videogames, notícias, exercício, trabalho, TV, compras, podcasts. Cara, como é que a gente sai dessa, hein? Eu posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que só o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, iscas.portalcafebrasil.com.br.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o... Bom, ele pediu pra não dizer o nome, então será o anônimo.
Luciano, posso entrar? Cara, primeiramente eu queria pedir que você mantivesse meu anonimato. E o que importa mesmo é a mensagem, sabe? Não importa quem eu sou. Pode me chamar de amigo, que é como eu te considero. Rapaz, como eu admiro a sua educação e sutileza, sabe? Esse posso entrar foi o que definitivamente me ganhou quando eu ouvi o primeiro Café Brasil alguns anos atrás. Logo depois eu fui presenteado com conteúdo de qualidade, preparado com esmero e dedicação, deixando evidente que é algo feito por quem ama o que está fazendo. Cara, não é brincadeira, você é um amigão que eu tenho e eu digo isso, sabe, assim, com propriedade mesmo, porque é assim que eu me sinto, depois de tanto te ouvir falar, até que finalmente agora eu resolvi quebrar o gelo e me pronunciar também. Afinal, né, é falta de educação deixar um amigo falando sozinho, é ou não é? Bom, deixa direto ao assunto, senão eu fico aqui me enrolando todo e não falo o que eu quero dizer. Meu camarada, é o seguinte, eu sou portador de uma doença progressiva, incurável e fatal. Pelo menos foi isso que eu descobri quando eu procurei ajuda depois de 8 anos nas garras da adicção. Isso mesmo. Eu sou um adicto. Se preferir, pode chamar de viciado, eu não ligo. Eu nasci com essa doença que tem nome e tem até classificação de acordo com a OMS. Tem uma classificação internacional de doenças lá no CID-10, F-19-0, que diz transtornos mentais e comportamentos e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. Pois é. Mas eu não estou te escrevendo para falar de CID nem da minha condição, não, sabe? Eu estou escrevendo, na verdade, eu escrevi esse texto, né? Eu estou lendo e gravando ele agora porque eu me expresso melhor escrevendo e não gosto muito, sabe, de ouvir minha voz. Mas eu tô mandando essa mensagem porque para falar também que eu descobri que essa doença pode ser estacionada, que existe uma forma de viver uma vida produtiva na sociedade, feliz, e de te dizer também como esse seu trabalho tem ajudado na minha recuperação, acredite ou não. O uso de drogas me levou ao isolamento social e a viver uma realidade paralela, assim, onde eu tinha esse segredo sombrio que me aplacava e fazia eu viver uma vida onde as drogas eram o motivo principal da minha existência. Até que um dia, sabe, Luciano, eu descobri que existe uma irmandade sem fins lucrativos, sem liderança governamental, nem nenhum interesse no que eu tenho de posses e muito menos em quem eu sou, ou o que eu fiz, ou o quanto eu usei. Uma irmandade que me puxou do fundo do poço, cara, e me mostrou que eu não sou a única pessoa a sofrer desse mal, e que sim, eu posso ter uma vida feliz e produtiva, Eu estou falando dos narcóticos anônimos. O programa de 12 passos que eu aprendi lá me ensinou que eu não devo me isolar, sabe? E que eu posso ter uma vida feliz e sem usar nada que altere meu humor, a minha consciência. E que, principalmente, não preciso de nada além da minha boa vontade para alcançar isso. De quebra, eu também descobri que tem um bando de gente, Luciano, com o mesmo problema que o meu. Essa gente se reúne diariamente para compartilhar suas experiências mundo afora. São quase 200 países que a NA atua. Isso ajuda a salvar outras pessoas, assim como eu fui salvo. Mas por que eu estou falando disso? Onde entra o Café Brasil nessa história? Onde você, Luciano, entra nessa história? Cara, isso eu te conto. O tempo que eu passo numa reunião de NA é de aproximadamente 2 horas por dia. E as outras 22 horas do resto do dia? Eu estou aí no mundo, cara. Então, nessas outras 22 horas, eu descobri um conteúdo de qualidade que me fez pensar e que sempre me emociona. Isso mesmo, cara, me emociona. Porque agora eu posso sentir minhas emoções, sabe? Eu não vivo mais anestesiado, nem amortecido. Eu não preciso mais de sensações ou ondas. Esse Café Brasil já me ajudou a não pensar em drogas por tantas vezes que eu já até perdi as contas, cara. Tu é um amigo de verdade, aquele que sabe chegar sem ser intrusivo e que sempre deixa saudades na hora que vai embora. Queria ter seu dom para poder me expressar com palavras da forma que eu me sinto, mas infelizmente eu não tenho. Serve a minha gratidão? Muita gratidão, meu amigo. Se algum dia você, por algum motivo, titubear ou até pensar se deve ou não continuar com esse trabalho nesse podcast, que tal você se lembrar que você está salvando vidas? A minha você salvou um monte de vezes, com certeza. Aqui falo seu amigo, limpo só por hoje, praticando meus passos. Um forte abraço.
O que tem pra dizer agora, cara? Olha, cara anônimo, eu não faço a menor ideia de como é o fundo do poço no qual você chegou, sabe? Mas eu admiro enormemente a sua coragem de buscar a saída e também de mandar esse depoimento, viu? Na verdade é mais que coragem, é a sua generosidade. Acabou inspirando este programa que eu tenho certeza vai ajudar muita gente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
O anônimo receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hein? Hoje eu vou chamar um anônimo aqui, olha só. Na hora do amor, use
Prudence.
Pô, mas esse é o Lala. Então, existem uns temas tabus que eu mantenho na gaveta à espera da oportunidade certa para abordar. Como hoje, ó, com esse comentário do ouvinte anônimo. Drogas. Muito já foi escrito, falado, discutido. A questão drogas está na mesma prateleira do aborto, pena de morte, feminismo e outros assuntos que pegam fogo. E parece que jamais chegarão a um ponto de acordo entre os vários pontos de vista. Uma das razões de eu não ter feito um programa sobre drogas até hoje é pelo risco de tratar de mais do mesmo. Mais um programa com aquele blá 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 interminável que vai terminar onde todos sabemos. Ah, o Estado precisa melhorar a educação e blá blá blá. Eu não quero mais do mesmo. Portanto, não vou dizer aqui que drogas fazem mal. Eu não vou discutir repressão ou descriminalização. Este programa nasce do chamado do ouvinte anônimo e de tantos outros que podem estar na mesma situação. Ele reconhece o problema, reconhece os prejuízos em sua vida, quer sair dessa e encontra um apoio no Narcóticos Anônimos. Sem julgamentos, sem cagação de regras, sem papo de justiceiro social, eu quero propor a você que viaje comigo para o mundo dele. É uma viagem careta, é claro.
Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama.
pouco tempo atrás a gente dizia: fulano é um viciado, ou então fulano é um drogado. Esses termos, viciado e drogado, tornaram-se tão malditos que a turma recorreu a um termo mais leve, o adicto. Se você ouviu o programa 543, Desengajamento Moral, onde eu explico o uso de eufemismos, vai entender. Adicto vem do latim adicere, na verdade do seu particípio passado, adictus, declarado, mas que pode ser também devotado, consagrado. Se você é gringo e está aprendendo português com o Café Brasil, deve ter dado um curto-circuito no cérebro aí. Olha, em português a gente tem adição, que significa soma. Temos dicção, que significa maneira de dizer, de se expressar. E temos adicção, que é a razão deste programa, entendeu? Adicção, para efeito deste programa, é portanto a devoção ao consumo de substâncias não necessariamente ilícitas. O álcool, por exemplo. Um adicto é um viciado que não consegue controlar o seu desejo por álcool ou drogas, inclusive remédios, mesmo que sinta efeitos negativos para a saúde, problemas com a família, com amigos e com a polícia. Para chegar à adicção, o cérebro precisa se acostumar com a droga, de tal forma que, quando ela falta, uma sensação semelhante à fome toma conta. E a pessoa precisa de doses cada vez maiores da substância até perder o controle.
Você pode fumar baseado, baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar baseado, baseado em que você pode fazer quase tudo. Contanto que você possua, mas não seja possuído. Contanto que você possua, mas não seja possuído. Porque o mal nunca entra pela boca. Porque o mal nunca entra pela boca. Porque o mal nunca entra pela boca do homem. Porque o mal é o que sai da boca. Porque o mal é o que sai da boca. Porque o mal é o que sai da boca do homem.
Você está ouvindo O Mal é o que Sai da Boca do Homem, com Pepeu Gomes. Lançada em 1980 no Festival MPB Shell da Rede Globo, a canção, cheia de duplo sentido, causou polêmica e alguma dor de cabeça para Pepeu e Baby Consuelo, na época um casal. A composição da dupla, em parceria com o também ex-Novos Baianos, Galvão, cita uma frase bíblica no título e faz uma brincadeira com um dos nomes pelo qual é conhecido o cigarro da maconha, o baseado. Mas eles apresentaram a música para a censura com um truque. O verso escrito é assim, ó: você pode fumar, baseado em que você pode fazer quase tudo. E na hora de cantar, eles cantaram assim:
você pode fumar baseado, baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar baseado, baseado em que você pode fazer quase tudo.
Eles enganaram a censura, cara. A música foi um sucesso e deu o maior rolo, com os dois presos, recolhimento de discos, vixe.
Você pode fumar baseado.
Muito bem, a adicção é considerada por muitos uma doença. Muita gente acredita que, tratando-a como doença, fica mais fácil combatê-la. Olha, mesmo depois de quase 40 anos de pesquisas, muitos mitos ainda permanecem entre nós quando se trata de adictos. Vamos a alguns deles? Mito 1. Os adictos são gente má que merece ser punida. Drogas são democráticas. Pegam qualquer um, jovem, velho, homem, mulher, pobre, rico, preto ou branco. E tem adicto bom e adicto ruim, como qualquer segmento da sociedade. Mas a adicção leva ao desespero, ao total desengajamento moral. E quem é viciado recebe rótulos, como sendo mau, sem força de vontade, imoral, vagabundo. Entre as doenças crônicas, a adicção por drogas é a única que leva a punições legais e julgamentos tipo: eles pediram por isso, deixe que se matem. As drogas levam, sim, muitas pessoas a mentir, roubar, praticar atos imorais para manter seus hábitos, mas isso é a consequência. Gente doente precisa de tratamento para se curar. Mito 2. A adicção é uma escolha. Ninguém escolhe ter câncer, por exemplo, assim como ninguém escolhe se tornar um viciado. Uma combinação que envolve genética, o ambiente, a família e os amigos é que leva à situação de adicção. Muito antes das drogas entrarem em cena, existem diferenças neurobiológicas que tornam certas pessoas mais expostas à adicção do que outras. E uma vez que essas pessoas comecem a usar drogas, o uso prolongado causa mudanças na estrutura e em funções do cérebro, fazendo com que seja quase impossível controlar impulsos, sentir prazeres naturais como sexo ou comida, e até mesmo focar em qualquer outra coisa que não seja obter e usar mais drogas. Mito 3. Pessoas se tornam adictas de um único tipo de substância. Muita gente acha que todo adicto tem só uma droga de preferência, mas hoje em dia, o abuso do que se chama polissubstâncias, o uso de três ou mais substâncias combinadas, se tornou a norma, e não a exceção. Algumas pessoas usam substâncias combinadas, como cocaína e heroína, para obter efeitos mais intensos. Outras tomam uma droga para diminuir os efeitos colaterais de outra. Outras simplesmente consomem o que estiver à mão. Quem usa múltiplas substâncias está mais exposto às consequências das drogas no organismo, como doenças mentais. Mito 4. Gente que se torna adicta de remédios é diferente dos adictos por drogas ilegais. Apesar do abuso de drogas legais, aquelas receitadas por médicos, ter atingido proporções epidêmicas, seus adictos são menos estigmatizados que aqueles que consomem drogas ilegais. Pois é, é que quando a gente fala em adicção a drogas ilegais, vem à mente as cenas da Cracolândia, né? Com aquelas pessoas como zumbis vagando pelas ruas. E junto, vem a sujeira, a promiscuidade, a violência, a loucura. Drogas com receita não geram essa imagem, não é? É. Mas apesar das drogas receitadas por médicos serem de grande utilidade no combate a diversas doenças, e provavelmente você ter alguma em sua casa, existe a concepção errônea de que elas são mais seguras que as drogas ilegais. Não são. Por uma razão simples. O que faz a adicção é o exagero. E até a água em exagero faz mal, meu. Quem toma um remédio receitado em doses ou frequência maior que a recomendada, ou então para uma condição que a pessoa não tem, corre o mesmo risco de adicção das drogas ilegais. Mito 5. O tratamento deve colocar os adictos em seu lugar. Mesmo que os maiores especialistas concordem que a adicção é uma doença crônica, similar às doenças do coração, diabetes e câncer, os adictos são tratados como cidadãos de segunda classe. E não é incomum encontrar métodos de tratamento baseados no confronto, na vergonha. Aliás, o que mais se vê e ouve é exatamente isso. O viciado fez uma escolha, agora é ele que se dane. Pense comigo aqui, ó. Que estímulo pode ter alguém de ir se tratar num lugar onde sabe que será humilhado e passará vergonha? Pois então, o nosso ouvinte anônimo falou dos Narcóticos Anônimos. O Narcóticos Anônimos é uma organização internacional sem fins lucrativos, fundada na Califórnia no final dos anos 1940. Ela tem como finalidade fazer com que seus participantes, ao adotar um programa de 12 passos, se mantenham limpos, sem usar qualquer tipo de droga, por 24 horas. E eles consideram que qualquer adicto é capaz disso. O NA, como é conhecido, Narcóticos Anônimos, não tem afiliações com outras organizações. Não tem terapeutas, centros de tratamento, nem assessores profissionais ou clínicas. Não oferece serviços de orientação psicológica nem clínica. A única missão do Narcóticos Anônimos é oferecer um ambiente onde os adictos possam ajudar um ao outro a deixar de consumir drogas e a levar uma nova vida. É um processo voluntário, livre e gratuito. Vai quem quer! E a única coisa necessária é o desejo de deixar de consumir drogas. A filosofia dos 12 passos foi desenvolvida pelo Alcoólicos Anônimos, a entidade que certamente inspirou o surgimento dos Narcóticos Anônimos, e é usada por muitos centros de tratamento pelo mundo. A premissa básica desse modelo é que pessoas podem ajudar umas às outras a manter abstinência com relação às substâncias aditivas, mas que a reabilitação não pode ser obtida sem que o indivíduo se submeta a um poder maior. A filosofia dos 12 passos é um dos muitos métodos que existem para combater a adicção e tem seus críticos, especialmente pela presença de um forte componente religioso. Lendo as informações sobre Narcóticos Anônimos e tirando fora qualquer viés religioso, o segredo está na constituição de um grupo de pessoas que vivem o mesmo drama. onde o indivíduo possa parar de pensar só em si e perceber que outros vivem o mesmo, que ele pode ajudar outras pessoas, considerar os sentimentos de outros, não se sentir sozinho. Cara, isso é coisa de tribo, né? É básico para o ser humano. Sentir-se parte de um conjunto, sentir o conforto de outro ser humano se preocupando com você. Não se sentir sozinho, é isso. E cada tribo cria seus ritos e mitos, não é? Vem então o viés religioso. É muito forte no Narcóticos Anônimos a consciência de um Deus, uma força onipotente, que dará ao indivíduo condições para que ele deixe o vício. Bem, aqui podemos passar dias debatendo e começamos a tratar de questões de fé. E olha, eu não consigo ver nenhuma outra força capaz de livrar alguém do vício do que a fé em algo. O Narcóticos Anônimos considera que esse algo é um Deus. E centenas, milhares de clínicas estão ligadas a instituições religiosas. Aliás, eu não tenho certeza, mas acredito que as instituições religiosas sejam as maiores responsáveis por tirar gente da adicção. Por paradoxal que pareça, a questão da fé é uma coisa lógica. O indivíduo adicto que tem consciência dos prejuízos que causa a si e às pessoas que ama, que não tem forças para escapar sozinho do vício, tem com certeza uma baixa autoestima. Não acredita mais em si. Precisa acreditar em algo. Precisa de fé. E é por isso que há tanto sucesso nos processos de cura que envolvem a fé. Aí o Mané vai aparecer e dizer assim: ah, Luciano, então ele substitui um vício pelo outro, é? Olha, eu não sou religioso, cara, mas eu também não sou burro a ponto de não reconhecer aquilo que ajuda as pessoas a se reerguer. E a fé, meu caro, ajuda. Ai, que delícia! A baiana do axé Carla Vise com Andar com Fé, um clássico de Gilberto Gil. Ó, meu, tá tudo aí, meu caro. A fé não costuma falhar. Reconhecer e admitir o problema. Render-se à ideia de que precisa de auxílio externo. A auto-observação, percepção e compreensão dos comportamentos que levam à adicção, assim como dos que a evitam. Oportunidade de praticar a contenção da adicção e construir uma autoestima. Adquirir a habilidade de mudar o comportamento. Compaixão por outros que vivem o mesmo problema. Um guia para a continuidade do processo ao longo da vida do indivíduo e fé. Fé numa força que vai lhe ajudar, que pode ser um Deus, o universo ou então você. Esses possíveis ganhos já mostram que o Narcóticos Anônimos e seu programa de 12 passos é sim uma alternativa, dentre várias que existem por aí, para ajudar quem quer deixar a adicção. E muita gente famosa se beneficiou disso.
Mas agora eu não estou bebendo mais, não estou mais usando droga, estou numa programação super legal, do chamados 12 passos, que eu recomendo para todos vocês, louquinhos que assistem MTV, 10 horas da manhã. Você está com seus olhos, não é essa? Aham, né? Pois é, eu tô com 34 anos, essa época já passou, meu filho. Eu não quero ser mártir do rock and roll, saco é? Aí se eu tiver bem, a gente vai fazer uma opção de show e vai ser maravilhoso.
E você tá falando de mártir do rock and roll, Kurt Cobain, a coisa menos...
Esse vai embora rapidinho. Kurt, por favor, Kurt. Mas eu era do mesmo jeito. Eu era exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Agora, é difícil, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte: o alcoólatra e o adicto, que é o dependente químico, né? Por exemplo, eu pensava, eu só posso falar de mim, tá? Eu pensava que de repente o mundo era ruim, que era tudo complicado. E na verdade isso faz parte da adicção, faz parte do alcoolismo, entendeu? Então é uma coisa que puxa a outra. No começo é muito bom usar droga e tudo. Tem algumas pessoas até que podem, tá? Mas tem algumas pessoas que não podem, eu não posso. Então, no meio do caminho, o mundo pra mim era um terror. Tudo era difícil, tudo era horrível. E na verdade era só essa coisa que dificultava a minha vida, né? Tipo assim, me alimentar mal, sabe? Essas coisas todas, né? Tipo, né? Sabe, que nem o Kurt, tadinho, tomando Rohypnol, né? Champanhe Plumba. Lá, ih, eu já passei por tudo isso, sabe? E de repente, assim, sei lá, é uma coisa desagradável. Mas é assim, é a questão da sensibilidade, eu acho, também. Porque a gente, sabe, às vezes a pessoa sente a coisa de tal maneira que fica tudo muito doloroso. Então, pra você ter a força pra ir adiante, fazer o seu trabalho, enfrentar uma multidão, sabe? Colocar tuas vísceras num disco, o que quer que seja. Aí você acaba, tipo assim, entrando por um lado, mexendo lá na, sabe, na jarrinha de biscoitos proibidos, só que no meio do caminho se perde o controle, né? Eu gostaria que o Kurt Cobain, tipo, ficasse numa boa, mas dá pra perceber que ele é um cara que tá... é muita dor, entendeu? É muita, muita dor, e de repente cria-se esse circo em volta, sabe? Que no começo é até divertido e tudo, mas eu já passei por isso, eu acho que não é necessário, entendeu?
Mas isso que tem a ver com a idade, a maturidade, ele é super novo, né?
É super novo, eu acho que é uma coisa que a gente aprende. Tem gente que não aprende e morre, que foi o que aconteceu com o Jimi Hendrix, com o Jim Morrison, com a Janis Joplin, com o Sid Vicious, com todos eles. E tem outras pessoas que aprendem, que é o que aconteceu com John Lennon, com Iggy Pop, com Lou Reed. Imagina, Eric Clapton. Eric Clapton é colega, ele é colega dos 12 Passos, né, Eric? Muito bacana. O pessoal do Aerosmith. Eu não tô vendendo o sistema de vida, entendeu? Cada um faz o que bem entender. Mas sabe, é aquela tal história. Eu tive que parar um momento e falar assim, será que eu quero sofrer tanto, acordar e achar tudo horrível, não ver coisas boas? Porque a vida não é fácil, mas também não é um pesadelo, né? Tem coisa, a vida é o que a gente faz, então tem coisas boas e tem coisas ruins, mas pra mim era um pesadelo, tudo era problema, eu vivia deprimido, era horrível. Aí eu bebia pra não ficar deprimido, aí ficava ótimo, e depois vinha uma ressaca, eu ficava péssimo, sabe? Aí, bah, sabe, não sei, assim, sabe? Agora, pra mim, eu não volto atrás, assim, quer dizer, eu não repetiria nada disso, mas eu também não me arrependo, né? Porque isso, assim, acho que cada pessoa cresce como tem que crescer. Eu dou graças ao poder superior, né? Sabe, que de repente eu encontrei um caminho. E é só por hoje. Amanhã eu posso estar aí, caído aí no chão, levando porrada de segurança, sabe? Porque eu tô bêbado de novo. Não sei, é só por hoje. Mas só por hoje eu tô limpo e é legal mesmo.
Só por hoje eu não vou me destruir, percebeu, hein? Você ouviu o Renato Russo falando da sua questão com as drogas e citando os 12 passos. Depois ele escreveu essa música, Só Por Hoje, que dá bem uma ideia do processo do Narcóticos Anônimos. Mantenha-se limpo, só por hoje. E amanhã, repita o processo. E depois, de novo. E assim lá se vão 5, 10, 20 anos sem drogas. É fácil, hein? É claro que não, cara. Mas o nosso amigo anônimo mostrou que com ele tá funcionando. E ainda abriu uma nova perspectiva ao colocar este podcast no processo. Ocupe sua mente com coisas que façam você pensar, que lhe obriguem a raciocinar, e não apenas com coisas que o ajudem a fugir da realidade. Aliás, é isso. Fugir da realidade que leva as pessoas a se tornarem adictas. Olha, por muito, muito tempo as drogas não foram consideradas um problema. Pelo contrário, foram remédios, terapias, que ganharam um espaço gigante na sociedade. Quando tentaram proibir a lei seca nos Estados Unidos com o álcool, por exemplo, era tarde demais. Algumas drogas ficaram legais e outras não. E como é que eu, cara, que tomo a minha cervejinha, e olha que eu sou muito comedido, eu posso querer proibir que o sujeito fume seu baseadinho, e se ele fizer isso da mesma forma controlada e responsável com que eu consumo minha cerveja? É, cara, você tá pensando que é fácil? É, não é não, bicho. Essa discussão jamais terá fim.
Mas andar com fé eu vou, pra não costumar falhar. Andar com fé eu vou, pra não costumar falhar. Andar com fé eu vou, pra não costumar falhar. Andar com fé eu vou, pra não costumar falhar. Que afeta na mulher, afeta na cobra coral.
E assim então, ao som de Andar com Fé no barato do Skank, que vamos saindo no embalo. O assunto adicção pode render aqui uns 10 anos de programas, cara, e a gente vai devagarinho falando dele. Aos poucos, com fé, de leve, para você assimilar sem perceber, ou então percebendo. Olha, eu quero agradecer o anônimo pela oportunidade, viu? Eu tenho certeza que sua mensagem ajudará muita gente. Fiz um resumo deste programa, incluindo os 12 passos do Narcóticos Anônimos. Você pode baixar gratuitamente acessando iscas.portalcafebrasil.com.br. Com o sóbrio Lala Moreira na técnica, a baratinada Cissa Camargo na produção e eu, que de adicção, por enquanto, cara, eu só quero o podcast, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte anônimo, dois visitantes, o Gustavo e o Joaquim, lá de Recife, cara, Carla Vizzi, Legião Urbana e Renato Russo, Pepeu Gomes e o Skank. O Café Brasil só chega a você porque a Nakata também resolveu investir nele. E a Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E olha, eles têm uma página no YouTube repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Tem até uns videocasts que eu fiz para eles. Dê uma olhada lá, youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é 5511 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Venha se juntar a uma turminha da pesada na confraria Café Brasil, meu, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntas. Ó, já tem uns 850 lá, cara. Acesse cafebrasil.top. E para terminar, o anônimo.
Um post do Facebook, um amigo perguntou se tinha como saber mais sobre a minha história, experiências e tal. Eu quero dizer em relação a isso que, para me conhecer melhor, basta você procurar uma sala de NA. Eles têm o site na.org.br e lá você consegue descobrir onde estão acontecendo as reuniões mais próximas da sua localidade. Sabe o que é mais legal? não precisa ter problemas com drogas para participar de uma reunião. Basta ir a uma reunião aberta, que é assim que chamam as reuniões que são abertas à comunidade em geral. Eu vou deixar aqui uma provocação. Vá lá, conheça. Aposto que você não vai se arrepender. Eu digo você, não só você, tá, Luciano? Quem estiver me ouvindo. Daí, quando estiver lá e conhecer um pouco mais sobre essa irmandade e sobre o programa que salva vidas, quando ouvir uma partilha de algum companheiro, faça o seguinte. Pense que aquele ali que está falando sou eu. Aí aproveita, lá no final, vai lá e dá um abração forte nele e transmita essa boa energia, que com certeza eu vou receber também. A força que mantém essa irmandade unida é o anonimato. Isso deve ser respeitado, sabe? Ninguém pode falar em nome de NA. Apenas compartilhei um pouco da minha história por achar e agora ter certeza que iria fazer bem para quem lesse ou me ouvisse, né? O anonimato não é por medo de retaliação ou perseguição, pelo contrário. É pelo simples motivo de focar no que importa, que é a mensagem. Para alguém que talvez sofra com adicção, eu gostaria de aproveitar e dizer que a solução, sim, existe vida sem drogas. Funcionou para mim e eu te garanto que isso foi um milagre. Pode ficar tranquilo que ninguém em NA vai estar interessado em quanto você usou, o que você usou, quais eram seus contatos, suas fontes, porque somos um grupo de pessoas que reconheceu que tinha um problema com o uso de drogas e mantém um firme propósito em ficar limpo. NA em nenhum momento está sob vigilância do governo nem da polícia e o seu anonimato é garantido. E você só fala dentro de uma sala de NA o que tiver vontade de compartilhar. Se dessa oportunidade, participe de uma reunião, descubra por você mesmo. Quem sabe, a sua vida também muda, como aconteceu comigo.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.